Obrigado, senador Lazier Martins. Aproveito para a manifestação da minha solidariedade também a todos os que sofrem com as intempéries. No caso desta avalanche de água no sul do país, no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, são milhares de brasileiros dos três estados do sul prejudicados, maltratados, em razão e como consequência das chuvas torrenciais que se abatem sobre esses três estados. A nossa solidariedade e o apelo para que os governos, tanto da União quanto dos estados, possam socorrer com urgência e eficácia as populações atingidas por essa intempérie. Mas, senhor presidente, eu ouso, mais uma vez, desta tribuna, retratar o sentimento popular de angústia, de desesperança e de espanto diante de uma crise que se aprofunda de forma inusitada no país, diante da impotência dos que nos governam. Basta dizer que o rombo fiscal chega ou passa de 70 bilhões de reais. A corrupção endêmica contaminou, minou a administração pública brasileira, roubando a sua credibilidade e matando esperanças de milhões de brasileiros. A presidente tem a desfaçatez, me perdoe ela, tem a desfaçatez de afirmar que o seu governo não está envolvido em corrupção. Imagine se estivesse. Nesses 13 anos, 14 anos quase agora, neste Senado Federal, presidente Lazier Martins, senador Cássio Cunha Lima, nós apresentamos, evidentemente com as nossas limitações, as denúncias, as críticas, diante de desvios monumentais que ocorriam no governo brasileiro. Que não se diga que não houve alerta, que não se diga que não houve denúncia, que não se tenha pedido providências em relação à corrupção que se instalava desde o início da gestão do presidente Lula. Foram inúmeras CPIs instaladas, inúmeros requerimentos de informações, solicitação de auditorias e representações protocoladas junto ao Procurador-Geral da República com denúncias gravíssimas. A imprensa, especialmente o jornalismo investigativo, nunca deixou de cumprir o seu papel, estampando nas revistas de final de semana ou nos jornais diariamente escândalos de corrupção que se sucediam. E nós afirmávamos sempre aqui que o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido. Interminável esse roteiro de escândalos nos últimos anos. Banalizou-se a corrupção. Já não se assustava mais no Brasil com a denúncia de corrupção. Ministro, às vezes, caíam em série, mas isso também não espantava mais. Até que a Operação Lava Jato se instalou e aprofundou investigações, revelando as mazelas existentes no organismo da administração pública brasileira, sobretudo a partir desta grande empresa, o orgulho brasileiro, a Petrobras. Ora, a presidente afirmar que o seu governo não está envolvido com corrupção é um assinte, é um escárnio, é subestimar a inteligência dos brasileiros que são vítimas desta corrupção, que mata os seus sonhos, evidentemente. A defesa que fazem da corrupção e da incompetência do governo é também uma agressão à sociedade brasileira. As justificativas, por mais pueris que possam ser, agridem a inteligência da nossa gente. Justificar o quê? Justificar um sistema corrupto? Justificar escândalos de corrupção? Os propinodutos que foram instalados ao longo do tempo em várias áreas da administração pública brasileira, como justificar sem agredir a inteligência nacional? É espantoso ver desta tribuna, em série também, senador Lazier, parlamentares tentando justificar os desmandos governamentais na defesa de quem preside o país, agredindo a oposição, taxando-a de golpista por tentar refletir uma aspiração do povo brasileiro, que é a da mudança urgente. O que preocupa mais a gente desse país é a crise econômica. É uma crise descomunal, sem precedentes, que está provocando um desemprego histórico. Neste mês de setembro, tivemos o maior índice de desemprego dos últimos 6 anos. E os números apresentados, os percentuais anunciados oficialmente pelo governo, estão muito aquém da realidade nacional. Já se debateu aqui inúmeras vezes esse método de avaliação do desemprego no país. Nós não vamos repetir esse debate. O que há é um desemprego crescente, assustador, como consequência dessa crise de profundidade diante da inoperância do governo e da ausência de criatividade e de providências que possam ressuscitar esperanças de que o país voltará a crescer a curto prazo com velocidade.
Vossa Excelência me permite a parte, senador Álvares?
Com prazer, senador Aécio. Uma honra conceder uma parte a Vossa Excelência.
A honra, pode ter certeza, é minha, de trazer uma singela contribuição a mais esse oportuno e qualificado, como de resto tem sido todos os pronunciamentos de Vossa Excelência, falando, na verdade, o óbvio. Mas nós vivemos num momento no país, senador Álvaro Dias, Vossa Excelência, que é das mais expressivas lideranças desta casa e do nosso partido, nós vivemos um tempo em que o óbvio precisa ser repetido permanentemente. Porque, como disse Vossa Excelência, são sucessivas as idas a essa tribuna de líderes ou parlamentares, senadores ligados ao governo, que compreendem que é possível, sim, maquiando números, falseando a realidade, continuar a iludir os brasileiros. Mas a máscara caiu, senador Álvaro Dias, como Vossa Excelência bem coloca. Porque hoje não é a oposição aqui da tribuna do Senado, ou os líderes na Câmara, como o deputado Domingos Sávio, que aqui está, ou o líder Cássio, que apontam para as consequências perversas dos equívocos em sequência e das irresponsabilidades, além das ilegalidades cometidas por esse governo. Na verdade, é a população brasileira, no seu Paraná, na minha Minas Gerais, na Paraíba do senador Cássio, que no dia a dia percebem as consequências perversas dos equívocos desse governo. No desemprego avassalador, que já levou mais de 1 milhão de postos de trabalho apenas esse ano, na inflação em torno de 10%, nos juros na estratosfera e no desânimo que tomou conta da economia e da vida dos brasileiros. Eu gostaria apenas, e aproveitando essa oportunidade que Vossa Excelência me dá, para trazer mais um exemplo muito singelo, como disse, do desgoverno que hoje graça no país. Vossa Excelência já teve oportunidade nessa tribuna, mesmo no dia de ontem, falar sobre esse episódio Venezuela. o episódio em que o nome do ex-ministro, ex-presidente da Suprema Corte Brasileira, Nelson Jobim, foi vetado pelo governo da Venezuela. E até agora, senador Álvaro Dias, houve uma palavra do judiciário, firme, corajosa e que merece aqui o nosso aplauso, do TSE, que negou-se a participar de uma pseudo-avaliação ou acompanhamento daquelas eleições, já de cartas marcadas. Houve aqui do Congresso posições veementes, uma moção apresentada e aprovada nessa casa, que também repudia a posição do governo da Venezuela. Mas nenhuma palavra do Poder Executivo brasileiro. E isso, senador Álvaro, me permita aproveitar o pronunciamento de Vossa Excelência para reiterar, tem que ser cobrado. O Brasil renuncia à sua posição natural, histórica, de líder da região, para se submeter a um regime que já perdeu todas as características de regime democrático. Eu encerro, senador Álvaro, apenas registrando aqui um texto muito curto de um editorial hoje do Estado de São Paulo, que resume o sentimento, senador Lazier, que é de Vossa Excelência e de todos nós. A situação na Venezuela é grave. Não há imprensa livre. Não existem veículos de comunicação independentes que não tenham sido vítimas da censura deste governo que lá está. Diversas leis foram criadas para constranger o trabalho jornalístico ao arrepio do que prevê a Constituição venezuelana, que garante a liberdade de expressão. As empresas de mídia sofrem de asfixia econômica e os donos dos meios que ousam desafiar o pensamento único são vítimas de processos judiciais e viciados. Segundo o relatório da Comissão da Liberdade de Imprensa e Informação da CIPE, houve na Venezuela, somente no último semestre, cerca de 300 violações dos direitos à liberdade de expressão, ataques a jornalistas, criminalização da atividade jornalística e limitações do acesso à informação. Agrego, portanto, mais essa manifestação de repúdio do PSDB, do nosso partido, à posição da Unasul de atender ao veto da Venezuela, para que Vossa Excelência possa continuar discorrendo sobre a gravíssima crise econômica, social e moral na qual a irresponsabilidade do governo do PT e da atual presidente da República mergulharam o Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Vossa Excelência, senador Aécio. Acolho com muita satisfação a parte lúcido que diz respeito à crise brasileira e também à crise política permanente, histórica, vivida pelo povo venezuelano. Sem dúvida, esse gesto de veto ao ministro Jobim é o prenúncio da fraude eleitoral anunciada. Não há como interpretar de outra forma. Por que o veto? Qual a razão do veto? O veto não ofende ao ministro Nelson Jobim. Aliás, melhora o seu currículo, certamente melhora o seu currículo. Porque de onde vem o veto, não desvaloriza, valoriza. Creio que deveria ser motivo de preocupação aplausos oriundos da Venezuela e do seu governo, do governo venezuelano, da ditadura venezuelana, do senhor Maduro. O governo brasileiro não reage porque não tem autoridade para a reação. Diante do fato de ser parceiro, de ser solidário, de ser cúmplice dos atos praticados por Maduro agora e antes por Hugo Chávez. O governo brasileiro, o governo do PT, sempre foi solidário ao regime venezuelano. E esta é a razão do seu silêncio numa hora em que a reação deveria ser uma exigência de soberania, é uma afronta ao Brasil, uma afronta ao Poder Judiciário brasileiro, uma afronta ao governo brasileiro e, obviamente, uma afronta ao nosso país, que merece o repúdio já manifesto oficialmente por esta Casa. Eu concluo, senhor presidente, mas creio ser necessário pedir a Vossa Excelência a condescendência do tempo para que eu possa finalizar o meu pronunciamento, dizendo, primeiramente, que o governo está paralisado diante da crise, sem iniciativas sem criatividade e sem competência. O que se vê é uma proposta de solução para os problemas que ficam desproporcionais diante da grandiosidade da crise. A reforma fiscal, que me parece mais uma transferência de responsabilidade à sociedade, muito mais do que um acerto fiscal, fica a impressão tratar-se de um acerto de contas com o povo brasileiro, especialmente o contribuinte, aquele que sustenta o governo com seu trabalho, pagando impostos. Há uma dívida pública ignorada pelo governo. É a questão maior da crise, a causa maior da crise é a dívida pública brasileira. São necessários, no orçamento de 2015, de 47% do orçamento da República para a rolagem da dívida, pagamento de juros e serviços de uma dívida que pode chegar ao final do ano a 70% do produto interno bruto. Uma das maiores dívidas do universo. E o que é mais dramático, pagamos para a rolagem desta dívida mais do que o dobro, proporcionalmente, do que pagam os países mais endividados do planeta. Para que tenham uma ideia da dimensão desta realidade, o brasileiro paga 2 bilhões e 900 milhões de reais por dia. Eu repito, é surpreendente, causa espanto, mas 2 bilhões e 900 milhões de reais por dia para a rolagem da dívida pública brasileira. Para concluir, senhor presidente, eu creio que o pior dos mundos para esse país é a indefinição política que marca os nossos dias. Há um fato posto. A sociedade reclama a mudança imediata, esgotada, angustiada, não quer esperar mais 3 anos, quer antecipar a mudança e propõe o impeachment da presidência da presidente Dilma, diante de fatos escabrosos revelados pela Operação Lava Jato, em ação de investigação na justiça eleitoral do país e no julgamento das contas através do Tribunal de Contas da União. Há um fato posto, há um pleito popular. O impeachment é um pleito popular hoje. Portanto, o atendimento a um dos pressupostos essenciais para a proposta do impeachment é visível. Há um pleito popular, inegável. De outro lado, existem razões de natureza jurídica que consubstanciariam esse pedido de impeachment com justificativas também irretocáveis. Mas o que ocorre é a indefinição. Creio que seria mais adequado para o país a definição desse impasse, a superação desse impasse. E a superação desse impasse só se daria celeremente se houvesse o acolhimento por parte da presidência da Câmara dos Deputados de um dos pedidos de impeachment e a Câmara, através de 2/3, definisse o impeachment ou o recusasse. O pior dos mundos é a indefinição. Mesmo aqueles que não advogam o impeachment certamente gostariam de ver esse impasse superado. Teremos o impeachment ou não teremos o impeachment? Só deliberando a respeito. Portanto, causa-me surpresa o comportamento do presidente da Câmara. Tem prerrogativas constitucionais para acolher ou negar, mas procura protelar decisões. Anuncia um rito desnecessário, porque tem prerrogativas, proporciona a oportunidade de expedientes protelatórios com recursos ao Supremo Tribunal Federal. E mesmo diante de uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, não anuncia o acolhimento ou o arquivamento de todos os pedidos de impeachment. Mantém sobre a mesa pedidos de impeachment sem decidir sobre o destino deles. E isto provoca uma indefinição que paralisa o país. Ao invés de recorrer de decisão do Supremo, caberia ao presidente da Câmara imediatamente fazer uso das suas prerrogativas e da autoridade que se impõe para definir sobre a instauração ou não do processo de impeachment. Enfim, o que fica visível, creio ter o direito de concluir dessa forma, presidente Lazier, é que há um acordo de procedimentos entre o governo, a presidência da República e a presidência da Câmara dos Deputados. Me parece existir um acordo de procedimentos. E nesse acordo de procedimentos, a estratégia é ganhar tempo, de um lado e de outro, em razão do que atinge o presidente da Câmara e está em curso, e também, obviamente, a recíproca em relação àquilo que atinge a presidência da República e pode culminar com a instauração de um processo de impeachment. Fica claro que há um acordo de procedimentos, medidas protelatórias, ganhar tempo, adotar essa estratégia de tornar o assunto cansativo, esgotar o ímpeto popular diante da morosidade dos procedimentos, como também não posso concordar com a decisão do Senado Federal e do seu presidente de oferecer 45 dias para que a presidente da República possa prestar contas à Comissão de Orçamento sobre as contas rejeitadas, incluindo pedaladas e outras irregularidades rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Essa morosidade trabalha contra a eficiência, essa lentidão é estratégia protelatória que atende o interesse dos que são alcançados pelas irregularidades denunciadas, mas não atende o interesse desse país, que é sair da crise, que é caminhar o caminho do desenvolvimento econômico a cada dia mais distante para a nossa infelicidade e infortúnio dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.